From the Conference Center.
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, da cidade do Lago Salgado, esta é a sessão de sábado de manhã da 189ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e os oficiais gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Os membros e oficiais da Igreja reúnem-se de todas as áreas do mundo para receber conselhos e instruções dos seus líderes da Igreja. Esta transmissão é fornecida como um serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem um consentimento expresso por escrito. Presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão de sábado de manhã da 189ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E estendemos um caloroso cumprimento aos membros e amigos que participam na conferência por todo o mundo, onde quer que estejam. O Presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Richard Elliott e Andrew Unsworth ao órgão. O coro abriu esta reunião cantando Alegres Cantemos e agora vai brindar-nos com Firmes Segui. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Stephen S. Snow, dos 70, e em seguida o coro cantará Minha Alma Hoje Tem a Luz.
Nosso Pai Celestial, damos graças esta manhã pelo privilégio de nos reunirmos juntos como santos neste salão e pelas capelas e lares pelo mundo fora. Reconhecemos a força que vem destas reuniões e oramos para que ganhemos força ao ouvirmos e participarmos nesta sessão de conferência. Estamos gratos pelos nossos líderes, oramos pelo nosso profeta e os seus conselheiros e os membros do Corno dos Doze. Somos gratos por todos os que fizeram com que fosse possível realizar esta conferência e entendemos que muitos detalhes necessitam de ser tratados. Estamos gratos por todos os que ajudaram a fazer isto possível. Oramos por todos os que nos vão abençoar com a música e convidar o Espírito para estar connosco. Oramos por aqueles que nos vão falar. Oramos para que os nossos corações estejam abertos e aprendamos e possamos sair desta conferência hoje empenhados a melhorar nas nossas vidas. E por isto oramos e dizemos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém.
Agora teremos o prazer de ouvir o Elder Ulisses Soares, do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos a irmã Becky Craven, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. O Elder Brooke P. Hales, dos 70, então dirigir-nos-á a palavra.
Meus queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria estarmos juntos novamente nesta Conferência Geral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sob a direção de nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Testifico-lhes que nesta conferência teremos o privilégio de ouvir a voz de nosso Salvador Jesus Cristo por meio dos ensinamentos daqueles que orarão, daqueles que cantarão e daqueles que falarão sobre as necessidades de nossos dias. Conforme registrado no livro de Atos, Filipe, o evangelista, ensinou o evangelho a um homem etíope, o qual era eunuco e superintendente de todos os tesouros pertencentes à rainha da Etiópia. Ao regressar da adoração em Jerusalém, ele leu o livro de Isaías. Compelido pelo Espírito, Filipe aproximou-se dele e disse: "Entendes tu o que lês?" E o eunuco disse: "Como poderei eu, se alguém não me ensinar?" Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe Jesus. A pergunta desse homem etíope é um lembrete do encargo divino que todos recebemos de procurarmos aprender e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo uns aos outros. Na realidade, no contexto do aprendizado e do ensino do Evangelho, às vezes somos como o homem etíope. Precisamos da ajuda de um professor fiel e inspirado. E às vezes somos como Filipe. Precisamos ensinar e fortalecer outras pessoas em sua conversão. Nosso propósito ao procurarmos aprender e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo é aumentar a fé em Deus, em seu plano divino de felicidade, em Jesus Cristo e em seu sacrifício expiatório, e também alcançarmos uma conversão duradoura. Essa fé e conversão mais elevadas nos ajudarão a fazer e a cumprir convênios com Deus, fortalecendo assim nosso desejo de seguir a Jesus e produzindo em nós uma transformação espiritual genuína, ou seja, transformando-nos em uma nova criatura, conforme ensinou o apóstolo Paulo em sua epístola aos Coríntios. Essa transformação nos proporcionará uma vida mais feliz, mais produtiva e mais saudável, e manteremos uma perspectiva eterna. Não foi exatamente isso que aconteceu com o eunuco etíope após aprender a respeito do Salvador e ser convertido ao seu evangelho? A Escritura diz que ele, jubiloso, continuou o seu caminho. O mandamento de aprender o evangelho e ensiná-lo uns aos outros não é algo novo. Tem sido constantemente repetido desde os primórdios da história humana. Em certa ocasião, enquanto Moisés e seu povo estavam nas campinas de Moabe, antes de entrarem na Terra Prometida, o Senhor o inspirou a admoestar seu povo a respeito da responsabilidade que eles tinham de aprender os estatutos e os convênios que haviam recebido do Senhor e de ensiná-los à sua posteridade, muitos dos quais não haviam pessoalmente presenciado a travessia do Mar Vermelho ou a revelação dada no Monte Sinai. Moisés admoestou seu povo: "Ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Faça-a saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos." Moisés concluiu dizendo: "E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre." Os profetas de Deus têm consistentemente ensinado que precisamos edificar nossa família na doutrina e admoestação do Senhor e em luz e verdade. O presidente Nelson disse recentemente: "Nesta época de imoralidade desenfreada e pornografia que enreda e vicia, os pais têm a responsabilidade sagrada de ensinar aos filhos a importância de Deus e de Jesus Cristo em sua vida." Irmãos e irmãs, a advertência de nosso amado profeta é um lembrete adicional de nossa responsabilidade individual de buscarmos aprender e ensinar nossa família que há um Pai Celestial que nos ama e que estabeleceu um plano divino de felicidade para seus filhos, que Jesus Cristo, seu Filho, é o Redentor do mundo e que a salvação vem por meio da fé em seu nome. Nossa vida precisa ser edificada sobre a rocha de nosso Redentor Jesus Cristo. Isso pode nos ajudar, tanto individualmente como em família, a termos nossas próprias impressões espirituais gravadas em nosso coração, ajudando-nos a perseverar em nossa fé. Vocês devem se lembrar dos dois discípulos de João Batista que seguiram a Jesus Cristo após ouvirem João testificar que ele era o Cordeiro de Deus, o Messias. Eles aceitaram o convite de Jesus, "Vinde e vede", e ficaram com ele aquele dia. Eles receberam o conhecimento de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e o seguiram. Da mesma maneira, quando aceitamos o convite do Salvador, "Vinde e vede", necessitamos permanecer com ele, mergulhando nas Escrituras, aprendendo delas, regozijando-nos nelas, aprendendo sua doutrina e nos esforçando para viver como ele viveu. Só assim passaremos a conhecê-lo e a reconhecer sua voz, sabendo que ao virmos a ele e nele crermos, jamais teremos fome ou sede, e seremos capazes de discernir a verdade em todos os momentos, exatamente como aconteceu com aqueles dois discípulos que permaneceram com Jesus. Irmãos e irmãs, isso não acontece por acaso. Sintonizar nossa vida com as mais elevadas influências de santidade não é algo simples. Isso exige tempo e esforços consistentes e diários, e requer que busquemos a Deus e que aprendamos como fazer do Evangelho o ponto central de nossa vida. Se assim o fizermos, prometo a vocês que a influência do Espírito Santo trará luz ao nosso coração e à nossa mente e prestará testemunho do Evangelho, ensinando todas as coisas. A pergunta feita pelo etíope, "Como poderei eu entender se alguém não me ensinar?", também tem um significado especial no contexto de nossa responsabilidade de colocar em prática em nossa vida os princípios do Evangelho que aprendemos. No caso desse etíope, por exemplo, ele agiu de acordo com as verdades que aprendeu com Filipe. Ele pediu para ser batizado porque passou a saber que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, nossas ações devem refletir o que aprendemos e o que ensinamos. Precisamos demonstrar nossas crenças por meio do modo como vivemos. Ser um bom exemplo é o melhor professor. Ensinar algo que verdadeiramente vivemos pode fazer a diferença no coração das pessoas a quem ensinamos. Se desejamos que essas pessoas, sejam elas de nossa família ou não, entesourem alegremente em seu coração as Escrituras e os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas vivos, elas precisam ver nossa alma se regozijar nesses ensinamentos. Semelhantemente, se queremos que elas saibam que o presidente Russell M. Nelson é o profeta vidente e revelador em nossos dias, elas precisam ver que levantamos nossa mão para apoiá-lo e perceber que seguimos seus ensinamentos inspirados. Como diz o conhecido ditado americano, as ações falam mais alto do que as palavras. Nesse exato momento, talvez alguns de vocês estejam se perguntando: tenho feito tudo isso, tenho seguido esse modelo tanto individualmente como em família, mas, infelizmente, alguns de meus amigos e entes queridos se distanciaram do Senhor. O que devo fazer? Para todos aqueles que neste momento estão tendo sentimentos de tristeza, de agonia e talvez até de pesar, saibam que eles não estão totalmente perdidos, pois o Senhor sabe onde eles estão e está cuidando deles. Lembrem-se de que eles também são filhos dele. É difícil entender todos os motivos pelos quais algumas pessoas escolhem outro caminho. A melhor coisa que podemos fazer nessas circunstâncias é simplesmente amá-los e aceitá-los, orar pelo bem-estar deles e buscar auxílio do Senhor para saber o que fazer e o que dizer. Alegre-se sinceramente com eles quando tiverem sucesso. Sejam amigáveis e procurem ver os pontos positivos deles. Nunca devemos desistir deles, mas sim preservar nosso relacionamento. Nunca os rejeitem. Nunca os julguem erroneamente. Simplesmente demonstrem amor por eles. A parábola do filho pródigo nos ensina que quando os filhos caem em si, eles frequentemente desejam voltar para casa. Se isso acontecer com nossos entes queridos, preencham seu coração com compaixão. Corram em direção a eles, lancem-se ao pescoço deles e beijem-nos, assim como fez o pai do filho pródigo. Por fim, continuem a viver de modo digno. Sejam um bom exemplo do que acreditam e se aproximem de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele conhece e compreende nossas tristezas e nossas dores mais profundas, e Ele abençoará seus esforços e sua dedicação para com seus entes queridos, nesta vida ou na próxima. Lembrem-se sempre de que a esperança ocupa uma parte primordial no plano do Evangelho. Ao longo de muitos anos de serviço à Igreja, vi membros fiéis que aplicaram esses princípios em sua vida de modo consistente. Esse é o caso de uma mãe que criou seus filhos sozinha, a quem chamarei de Maria. Infelizmente, Maria passou por um trágico divórcio. Naquela época de sua vida, Maria reconheceu que a maioria das decisões vitais que ela teria de tomar, relacionadas à sua família, seriam espirituais. Será que a oração, o estudo das Escrituras, o jejum e a frequência à igreja e ao templo continuariam a ser importantes para ela? Maria sempre foi fiel e, naquele momento decisivo de sua vida, decidiu se apegar ao que já sabia ser verdadeiro. Ela encontrou forças no documento A Família, Proclamação ao Mundo, que, entre muitos princípios maravilhosos, ensina que os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão e ensiná-los a sempre guardar os mandamentos de Deus. Ela continuamente buscava respostas do Senhor e as compartilhava com seus quatro filhos em diversas ocasiões em família. Com frequência, eles tinham debates sobre o Evangelho e compartilhavam suas experiências e seu testemunho um com o outro. A despeito dos sofrimentos que tiveram, seus filhos desenvolveram amor pelo Evangelho de Cristo e o desejo de servir e de compartilhá-lo com outras pessoas. Três deles serviram fielmente uma missão de tempo integral e o filho mais novo está atualmente servindo na América do Sul. Sua filha mais velha, que agora é casada e está firme em sua fé, compartilhou: "Nunca senti que minha mãe nos criou sozinha, porque o Senhor sempre esteve em nosso lar. Quando ela prestava testemunho dele para nós, começávamos a voltar-nos para ele com nossas próprias perguntas. Sou muito grata por ela ter colocado o Evangelho em prática em nossa vida." Essa bondosa mãe foi capaz de fazer de seu lar um centro de aprendizado espiritual. De modo semelhante à pergunta do etíope, Maria se perguntou diversas vezes: "Como meus filhos poderão aprender se a mãe não os ensinar?" Meus queridos amigos no Evangelho, testifico que quando ensinamos o Evangelho de Jesus Cristo de modo solene, amável, firme e sincero, com real intenção e sob a influência do Espírito, esses ensinamentos podem transformar corações e inspirar o desejo de viver de acordo com as verdades de Deus. Testifico que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele é o Redentor, Ele vive. Sei que Ele dirige sua igreja por meio de seus profetas, videntes e reveladores. Também testifico que Deus vive, que Ele nos ama e deseja que voltemos à sua presença, todos nós. Presto testemunho dessas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém.
To live according to the truths of God. I testify that Jesus Christ is the Savior of the world. He is the Redeemer, and He lives. I know He directs His church through prophets, seers, and revelators. I also testify to you that God lives, that He loves us, He wants us back in His presence, all of us. He listens to our prayers. I bear my testimony of these truths in the name of Jesus Christ. Amen.
Certa vez, numa loja, vi um letreiro que dizia: felicidade a 15 dólares. Fiquei tão curiosa para saber quanta felicidade poderia comprar por 15 dólares que entrei. O que encontrei foi um monte de bugigangas e lembranças baratas. Nenhuma só coisa encontrei que pudesse trazer-me o tipo de felicidade que o letreiro sugeria. Ao longo dos anos, tenho pensado muito acerca daquele letreiro e em como é fácil procurar felicidade em itens baratos ou temporários. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, somos abençoados por saber como e onde se encontra a verdadeira felicidade. Esta pode ser encontrada na vivência cuidadosa do Evangelho estabelecido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e no esforço para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Temos um amigo querido que era maquinista de comboios. Um dia, enquanto conduzia um comboio pela linha férrea, viu um carro parado nos carris à sua frente. Logo se apercebeu que o carro estava preso e não conseguia atravessar a linha do comboio. De imediato, colocou o comboio em modo de emergência, o que fez acionar os freios de cada uma das carruagens, que se estendiam para além dos 300 metros atrás do motor e que suportavam uma carga de 6.500 toneladas. Não havia nenhuma possibilidade física do comboio conseguir parar antes de atingir o carro, o que acabou por acontecer. Felizmente, os tripulantes do veículo conseguiram ouvir o apito do comboio e saíram do carro antes do impacto. Enquanto o maquinista falava com o investigador da polícia, aproximou-se deles uma mulher furiosa. Ela gritou que tinha visto o acidente e então testemunhou que o maquinista nem sequer tinha tentado desviar-se para não bater no carro. Obviamente, se o maquinista tivesse podido desviar-se e deixar os carris para evitar o acidente, ele e o comboio inteiro ter-se-iam despistado num descarrilamento e a paragem do comboio teria sido abrupta. Felizmente para ele, os carris onde o seu comboio deslizava mantiveram as rodas do comboio a girar suavemente em direção ao seu destino, independentemente do obstáculo à sua frente. Felizmente para nós, também estamos num caminho, o caminho do convênio no qual nos comprometemos quando fomos batizados como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Embora possamos encontrar obstáculos ocasionais ao longo do caminho, este caminho manter-nos-á em direção ao nosso estimado destino eterno, se permanecermos firmes nele. A visão da árvore da vida mostra-nos como os efeitos da descontração podem afastar-nos do caminho do convênio. Considerem que a barra de ferro e o caminho estreito e apertado, ou o caminho do convênio, conduzem diretamente à árvore da vida, onde todas as bênçãos providas pelo nosso Salvador e a sua expiação estão à disposição dos fiéis. Também foi visto nesta visão um rio que representa a imundície do mundo. As Escrituras descrevem que este rio corria ao longo do caminho, mas que apenas passava perto da árvore, não indo ao seu encontro. O mundo está repleto de distrações que podem enganar até mesmo os eleitos, fazendo com que estes vivam de forma casual os seus convênios, conduzindo-os assim para perto da árvore, mas não até ela. Se não formos cuidadosos em viver os nossos convênios com exatidão, os nossos esforços casuais poderão eventualmente levar-nos por caminhos proibidos ou unir-nos àqueles que já entraram no grande espaçoso edifício. Se não tomarmos cuidado, podemos até afogar-nos nas profundezas de um rio imundo. Há um modo cuidadoso e um modo casual de fazer tudo, inclusive de viver o Evangelho. Ao considerarmos o nosso compromisso com o Salvador, somos cuidadosos ou casuais? Devido à nossa natureza mortal, será que às vezes não racionalizamos o nosso comportamento, classificando por vezes as nossas ações como estando naquela zona cinzenta ou misturando o bem com aquilo que não é assim tão bom? Sempre que dizemos, no entanto, exceto ou mas, no que concerne em seguir o conselho dos nossos profetas e líderes ou a viver o Evangelho cuidadosamente, estamos de facto a dizer, este conselho não se aplica a mim. Podemos racionalizar ao máximo, mas o fato é que não há nenhuma maneira certa de fazer uma coisa errada. O tema dos jovens para 2019 foi retirado de João 14:15, onde o Senhor instrui: se me amais, guardai os meus mandamentos. Se o amamos como afirmamos, será que podemos demonstrar esse amor sendo um pouco mais cuidadosos ao viver os seus mandamentos? Ter cuidado ao viver o Evangelho não significa necessariamente ser formal ou limitado. O que isto significa é ter pensamentos e comportamentos adequados a discípulos de Jesus Cristo. Enquanto ponderamos na diferença entre ser cuidadoso e casual na nossa vivência do Evangelho, aqui estão alguns pensamentos a considerar. Será que somos cuidadosos na nossa adoração do dia do Senhor e na nossa preparação para tomar o sacramento todas as semanas? Será que poderíamos ser mais cuidadosos nas nossas orações e no estudo das Escrituras e envolver-nos mais ativamente no Vem e Segue-me para indivíduos e famílias? Será que somos cuidadosos na nossa adoração no templo e vivemos cuidadosa e deliberadamente os convênios que fizemos, tanto no batismo como no templo? Será que temos cuidado com a nossa aparência e somos modestos na forma de vestir, especialmente em circunstâncias e lugares sagrados? Será que somos cuidadosos no modo como usamos as vestes sagradas do templo? Ou será que as tendências da moda do mundo ditam uma atitude mais casual? Será que somos cuidadosos no modo como ministramos aos outros e cumprimos os nossos chamados na igreja? Ou somos indiferentes ou casuais no nosso chamado para servir? Será que somos cuidadosos ou casuais no que lemos e no que assistimos na televisão e nos nossos dispositivos móveis? Será que temos cuidado com a nossa linguagem? Ou, casualmente, adotamos uma linguagem rude e vulgar? O livreto para o vigor da juventude contém padrões que, quando cuidadosamente seguidos, trarão ricas bênçãos e ajudar-nos-ão a permanecer no caminho do convênio. Embora tenha sido escrito para o benefício dos jovens, os seus padrões não expiram quando deixamos os programas dos rapazes e das moças. Aplicam-se a cada um de nós a tempo inteiro. Uma revisão destes padrões pode sugerir novas formas de sermos mais cuidadosos na nossa vivência do Evangelho. Não baixamos os nossos padrões para nos integrarmos ou para que outra pessoa se sinta confortável. Somos discípulos de Jesus Cristo e, como tal, fazemos de tudo para elevar os outros, erguendo-os a um patamar mais elevado e santo, onde também eles podem colher bênçãos maiores. Convido cada um de nós a buscar a orientação do Espírito Santo, a saber quais são os ajustes que precisamos fazer na nossa vida para que cuidadosamente nos alinhemos mais com os nossos convênios. Apelo-vos para que não sejam críticos em relação aos outros que fazem esta mesma jornada. O julgamento é meu, diz o Senhor. Cada um de nós está no processo de crescimento e mudança. A história contada no livro de Mórmon sobre os amalequitas apóstatas é de veras interessante para mim, para demonstrar aos outros que não estavam mais associados nem a Jesus Cristo nem à sua igreja. Eles puseram uma marca vermelha distinta na testa para que todos a vissem. Pelo contrário, e como discípulos de Jesus Cristo, como é que nos destacamos? Será que os outros podem facilmente ver a sua imagem no nosso semblante e saber quem representamos pela maneira como conduzimos cuidadosamente a nossa vida? Como povo do convênio, não é suposto que sejamos confundidos com o resto do mundo. Fomos chamados de geração eleita. Que grande elogio! À medida que as influências do mundo abraçam progressivamente o mal, devemos esforçar-nos com toda a diligência para permanecer firmes no caminho que nos conduz, com segurança até ao Salvador, ampliando a distância entre a nossa vida de convênio e as influências mundanas. Ao refletir sobre a obtenção da felicidade duradoura, percebo que às vezes nos encontramos na zona cinzenta. As névoas da escuridão são inevitáveis enquanto viajamos pelo caminho do convênio. A tentação e a descontração podem levar-nos subtilmente a desviar-nos do nosso rumo e a caminhar em direção às trevas do mundo, afastando-nos do caminho do convênio. Para os momentos em que isto aconteça, o nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, instou-nos a voltar ao caminho do convênio e a fazê-lo rapidamente. Quão grata sou pelo dom do arrependimento e pelo poder da expiação do nosso Salvador. É impossível viver uma vida perfeita. Apenas um homem foi capaz de viver perfeitamente enquanto habitava neste planeta celestial. Esse homem foi Jesus Cristo. Embora não sejamos perfeitos, irmãos e irmãs, podemos ser dignos. Dignos de partilhar do sacramento, dignos das bênçãos do templo e dignos de receber revelação pessoal. O rei Benjamim disse ainda mais: quisera considerar-se o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até ao fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Será que a felicidade pode ser comprada com 15 dólares? Não, não pode. A felicidade profunda e duradoura vem da vivência deliberada e cuidadosa do Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Uma doutrina importante e reconfortante do Evangelho de Jesus Cristo é que o nosso Pai Celestial tem um amor perfeito pelos seus filhos. Por causa desse amor perfeito, Ele abençoa-nos não só de acordo com os nossos desejos e necessidades, mas também de acordo com a sua infinita sabedoria. Tal como o profeta Nefi tão simplesmente declarou, sei que Deus ama seus filhos. Um aspecto desse perfeito amor é o envolvimento do nosso Pai Celestial nos detalhes das nossas vidas, mesmo quando não estamos cientes disso, nem conseguimos compreendê-lo. Procuramos a orientação e a ajuda divina do Pai através da oração sincera e sentida. Quando honramos os nossos convênios e esforçamos-nos para sermos semelhantes ao Salvador, temos direito a uma corrente constante de orientação divina por intermédio da influência e inspiração do Espírito Santo. As Escrituras ensinam-nos: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes, e Ele conhece todas as coisas, porque todas as coisas estão presentes diante de seus olhos. O profeta Mormon é um exemplo disto. Ele não viveu para ver os resultados do seu trabalho. Contudo, ele sabia que o Senhor o guiava cuidadosamente. Quando se sentiu inspirado a incluir as placas menores de Nefi no seu registro, Mormon escreveu: e faço isto com um sábio propósito, pois assim me é sussurrado, segundo o Espírito do Senhor que está em mim. E agora, eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que hão de acontecer. Portanto, ele atua em mim para que eu faça segundo a sua vontade. Embora Mormon não soubesse da perda futura das 116 páginas do manuscrito, o Senhor fez e preparou uma maneira de superar esse obstáculo muito antes de ocorrer. O Pai está ciente de nós, conhece as nossas necessidades e ajudar-nos-á perfeitamente. Às vezes essa ajuda é dada no mesmo instante, ou pelo menos pouco depois de pedirmos ajuda divina. Por vezes, os nossos desejos mais sinceros e dignos não são respondidos da maneira que esperamos, mas descobrimos que Deus tem reservadas bênçãos maiores. E outras vezes, os nossos desejos justos não são concedidos nesta vida. ilustrarei através de três relatos diferentes as maneiras pelas quais o nosso Pai Celestial pode responder às nossas sinceras petições a Ele. O nosso filho mais novo foi chamado para servir como missionário na missão Paris-França. Nos preparativos para servir, fomos com ele comprar as habituais camisas, fatos, gravatas, meias e um sobretudo. Infelizmente, o sobretudo que ele queria não estava disponível no tamanho que ele precisava. No entanto, o funcionário da loja indicou que o casaco ficaria disponível dentro de algumas semanas e que seria entregue no Centro de Formação Missionária em Provo antes da partida para a França. Pagámos pelo casaco e não pensámos mais nisso. O nosso filho entrou no Centro de Formação Missionária em junho e o sobretudo foi entregue poucos dias antes da sua partida em agosto. Ele não experimentou o casaco, mas colocou apressadamente na sua mala com as suas roupas e outros itens. Com o aproximar do inverno em Paris, onde o nosso filho servia, escreveu-nos que tinha tirado o sobretudo, experimentado e descoberto que era pequeno demais. Portanto, tivemos que depositar um dinheiro extra na sua conta bancária para que pudesse comprar outro casaco em Paris, e assim o fez. Com alguma irritação, escrevi-lhe e disse-lhe para dar o casaco a alguém, uma vez que ele não podia usá-lo. Mais tarde recebemos este e-mail dizendo: está muito, muito frio aqui. O vento parece que passa através de nós, embora o meu novo casaco seja ótimo e bastante pesado. Dei o meu antigo a outro missionário no nosso apartamento, que disse que tinha estado a orar para encontrar uma maneira de obter um casaco melhor. Ele é um converso há vários anos e tem apenas a sua mãe e o missionário que o batizou a apoiá-lo na sua missão. Então, o casaco foi uma resposta a uma oração e eu senti-me muito feliz. O Pai Celestial sabia que este missionário que estava a servir em França, a cerca de 10 mil quilómetros de casa, precisaria urgentemente do novo sobretudo para um inverno frio em Paris, mas que este missionário não teria como comprar um. O Pai Celestial sabia que o nosso filho receberia um sobretudo que seria pequeno demais. Ele sabia também que estes dois missionários serviriam juntos em Paris e que o casaco seria uma resposta à humilde e sincera oração de um missionário que teria uma necessidade imediata. O Salvador ensinou: não se vendem dois passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Noutras situações, quando os nossos desejos dignos não são concedidos da maneira que esperávamos, na verdade pode ser para o nosso benefício. Por exemplo, José, filho de Jacó, foi invejado e odiado pelos seus irmãos, a ponto de planearem o seu assassinato. Em vez disso, venderam-no para ser escravo no Egito. Se há alguma pessoa que sentiu que as suas orações não foram respondidas da maneira que esperava, pode bem ter sido José. Na realidade, o seu aparente infortúnio resultou em grandes bênçãos para si e salvou a sua família da fome. Mais tarde, depois de se ter tornado um líder de confiança no Egito, com grande fé e sabedoria, ele disse aos seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida de Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem ceifa. Pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para preservar um remanescente vosso na terra e para guardar-vos com vida por meio de um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus. Enquanto estava na faculdade, o nosso filho mais velho foi contratado para um trabalho muito desejável para estudantes em part-time, que tinha o potencial de se tornar num trabalho permanente. Durante 4 anos, ele trabalhou arduamente, tendo-se tornado altamente qualificado e muito respeitado pelos seus colegas. No final do seu último ano, quase que como orquestrado pelo céu, pelo menos na perspectiva do nosso filho, a posição permanente abriu e ele era o principal candidato, com todas as indicações e expectativas de que de facto ficaria com o emprego. Bem, ele não foi contratado. Nenhum de nós conseguiu compreender porquê. Ele tinha-se preparado, a entrevista correu bem, era o candidato mais qualificado e orou com grande esperança e expectativa. Ficou devastado e todo este episódio deixou-nos a pensar: porquê é que Deus o abandona este seu desejo justo? Só alguns anos mais tarde compreendemos a resposta. Se ele tivesse ficado com o emprego de sonho após a sua formatura, teria perdido uma oportunidade soberana de mudança de vida, que agora provou ser para o seu benefício e bênção. Deus sabia o fim desde o início, como sempre sabe, e neste caso, a resposta a muitas orações justas era não. em detrimento de um resultado muito superior. E às vezes a resposta à oração que tão justa, desesperada e sinceramente buscamos não é dada nesta vida. A irmã Patricia Parkinson nasceu com visão normal, mas aos 7 anos começou a ficar cega. Aos 9 anos, Pat começou a frequentar a escola para surdos e cegos de Utah, em Ogden. A cerca de 145 km de sua casa, tendo de ficar num regime de internato, o que incluía toda a saudade de casa que uma criança de 9 anos poderia experimentar. Aos 11 anos, perdeu completamente a visão. Pat regressou a casa permanente aos 15 anos para frequentar a sua escola secundária local. Passou para a faculdade, formou-se com um diploma de graduação em distúrbios da comunicação e psicologia. E depois de uma luta heroica contra funcionários de administrações universitárias, ela entrou na pós-graduação e terminou um mestrado em patologia da fala. Hoje, a Pat trabalha com 53 alunos de ensino básico e supervisiona 4 terapeutas da fala no seu distrito escolar. Tem a sua própria casa e automóvel que amigos e membros da família conduzem quando ela precisa de transporte. Aos 10 anos, a Pat tinha marcada outra intervenção cirúrgica para combater a diminuição da sua visão. Os seus pais sempre lhe disseram exatamente o que aconteceria em termos dos cuidados médicos, mas por algum motivo não lhe contaram sobre este procedimento específico. Quando os pais lhe disseram que a intervenção tinha sido marcada, Pat, nas palavras da sua mãe, estava de rastos. Pat correu para o outro quarto, mas voltou mais tarde e disse aos pais com certa indignação: deixem-me que vos diga. Eu sei, Deus sabe, e vós também deveis saber. Eu vou ficar cega para o resto da minha vida. Há vários anos, a Pat viajou para a Califórnia para visitar membros da família que moravam lá. Enquanto estava na rua com o seu sobrinho de 3 anos, ele disse-lhe: tia Pat, por que é que não pedes ao Pai Celestial que te dê olhos novos? Porque se pedirdes ao Pai Celestial, ele vai dar-te tudo o que tu quiseres, só tens que lhe pedir. A Pat disse que ficou surpresa com a pergunta, mas respondeu: bem, às vezes o Pai Celestial não trabalha assim. Às vezes ele precisa que aprendamos algo, e assim não nos dá tudo o que desejamos. Às vezes temos que esperar. O Pai Celestial e o Salvador sabem melhor o que é bom para nós e o que precisamos. Portanto, eles não vão conceder-nos tudo o que queremos e no momento que queremos. Conheço a Pat há muitos anos e recentemente disse-lhe que admirava o facto de ela ser sempre positiva e feliz. Ela respondeu: bem, não estiveste em casa comigo, pois não? Tenho os meus momentos. Tive crises muito graves de depressão e chorei muito. No entanto, ela acrescentou: desde que comecei a perder a visão, era estranho, mas eu sabia que o Pai Social e o Salvador estavam com a minha família e comigo. Nós lidámos com isto da melhor maneira que pudemos e, na minha opinião, lidámos da forma correta. Tornei-me uma pessoa suficientemente bem-sucedida e, no geral, tenho sido uma pessoa feliz. Recordo-me da sua mão estar em tudo. Para aqueles que me perguntam se estou com raiva porque sou cega, respondo: com quem ficaria eu sangada? O Pai Social está nisto comigo. Não estou sozinha. Ele está sempre comigo. Neste caso, o desejo da Pat de recuperar a visão não será concedido nesta vida. Mas o seu lema aprendido com o pai é: isto também passará. O presidente Henry B. Eyring declarou: neste momento o pai conhece-vos e também aos vossos sentimentos. Ele está ciente das necessidades espirituais e temporais de todos ao vosso redor. Esta grande e confortante verdade pode ser encontrada nas 3 experiências que relatei. Irmãos e irmãs, as nossas orações às vezes são respondidas rapidamente com o resultado que esperamos. Por vezes, as orações não são respondidas da maneira que esperamos, mas com o tempo, aprendemos que Deus tinha bênçãos maiores preparadas para nós do que as que inicialmente previmos. E outras vezes, os nossos pedidos justos a Deus não serão concedidos nesta vida. Como o Elder Neil L. Maxwell disse, a fé também inclui confiança no tempo de Deus. Temos a certeza de que a seu modo e no seu próprio tempo, o Pai Celestial abençoar-nos-á e resolverá todas as nossas preocupações, injustiças e decepções. Para citar novamente o Rei Benjamim: e ainda mais quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais, e se eles se conservarem fiéis até ao fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Oh, lembrai-vos de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Eu sei que Deus ouve as nossas orações, sei que, como Pai omnisciente e amoroso, Ele responde às nossas orações de forma perfeita, de acordo com a sua infinita sabedoria e de maneiras que serão para o nosso grande benefício e bênção. Disto testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação agora cantarão juntos, cantando Louvamos. Após o hino, ouviremos o Elder F. Uchtdorf, do Quórum dos Doze Apóstolos. O coro então cantará, ó crianças, Deus vos ama. De seguida falará o Bispo W. Christopher Waddell, segundo conselheiro no Bispado Presidente.
This is the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Esta é a 189ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, no mês passado os 12 foram convidados pelo nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson, a viajar com ele para a dedicação do Templo de Roma, Itália. Enquanto viajava, pensei sobre o apóstolo Paulo e as suas viagens. Nos seus dias, para ir de Jerusalém a Roma demoraria 40 dias. Hoje, num dos meus aviões favoritos, demoras menos de 3 horas. Os estudiosos Estudiosos da Bíblia acreditam que Paulo estava em Roma quando escreveu várias cartas, que foram fundamentais para fortalecer os membros da Igreja na altura e hoje também. Paulo e os outros membros da antiga Igreja, os santos dos primeiros dias, estavam intimamente familiarizados com o sacrifício. Muitos foram severamente perseguidos, mesmo até à morte. Nos últimos 200 anos, os membros da Igreja Restaurada de Jesus Cristo, os santos dos últimos dias, também sofreram perseguição de várias formas. Mas apesar dessa perseguição, e às vezes por causa dela, a Igreja de Jesus Cristo, os santos dos últimos dias, continuou a crescer e agora encontra-se por todo o mundo. No entanto, antes de fazermos um bolo, atirar confetos e congratularmos-nos por este sucesso notável, faríamos melhor colocar este crescimento em perspectiva. Há aproximadamente 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, em comparação com cerca de 16 milhões de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, de facto, um rebanho muito pequeno. Entretanto, o número de cristãos crentes em algumas partes do mundo está a diminuir. Mesmo na Igreja Restaurada do Senhor, enquanto o número geral de membros continua a crescer, há muitos que não reivindicam as bênçãos da participação regular na Igreja. Por outras palavras, onde quer que estejam nesta terra, há muitas oportunidades para partilhar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, com pessoas que conhecem, com quem estudam e vivem, trabalham ou socializam. Durante o ano passado, tive a excelente oportunidade de me envolver profundamente com as atividades missionárias mundiais da Igreja. Muitas vezes ponderei e orei sobre o grande apelo do Salvador aos seus discípulos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Lutei com a pergunta, como podemos, como membros e discípulos de Cristo, cumprir melhor este grande apelo nas nossas vidas diárias? Hoje, convido-vos a refletir sobre esta mesma questão no vosso coração e mente. Por décadas, os líderes da Igreja enfatizaram o chamado tão claro como o som do trompete. Todo membro é um missionário. Os membros da Igreja de Jesus Cristo, tanto nos tempos passados como atualmente, compartilharam com entusiasmo e alegria o Evangelho com amigos e conhecidos. Os seus corações estão inflamados com o testemunho de Jesus Cristo e eles sinceramente querem que outros experimentem a mesma alegria que encontraram no Evangelho do Salvador. Alguns membros da Igreja parecem ter um dom para isto. Amam ser embaixadores do Evangelho. Corajosa e alegremente servem e lideram o trabalho como membros missionários. No entanto, alguns de nós são mais hesitantes. Quando o trabalho missionário é discutido nas reuniões da Igreja, as cabeças baixam lentamente, até se esconderem atrás da cadeira, os olhos focados nas Escrituras, ou fechados em meditação profunda para evitar o contacto visual com os outros membros. Mas porquê assim? Talvez nos sintamos culpados por não fazer mais para partilhar o Evangelho. Talvez nos sintamos inseguros sobre como fazê-lo. Ou podemos sentir-nos tímidos em sair da nossa zona de conforto. Eu entendo isso, mas lembrem-se, o Senhor nunca exigiu esforços missionários especializados e perfeitos. Em vez disso, o Senhor requer o coração e uma mente solícita. Se já estão felizes fazendo o trabalho missionário, continuem e sejam um exemplo para os outros. O Senhor abençoar-vos-á. Se, no entanto, sentirem que se estão a arrastar quando se trata de partilhar a mensagem do Evangelho, deixa-me sugerir 5 coisas. Livres de culpa, e que todos podem fazer para participar no grande apelo do Salvador de ajudar a coligar Israel. Primeiro, aproximar-vos de Deus. O primeiro grande mandamento é amar a Deus. É a principal razão pela qual estamos nesta terra. Pergunta a vós mesmos, realmente acredito no Pai Celestial? Amo e confio nele? Quanto mais próximos do nosso Pai Celestial, mais a sua luz e alegria brilharão dentro de vós. Outros notarão que há algo único e especial em vocês e vão fazer perguntas sobre isto. Em segundo lugar, enchem os vossos corações de amor pelos outros. Este é o segundo grande mandamento. Tentem verdadeiramente ver todos ao vosso redor como filhos de Deus. Ministrem-lhes, independentemente dos seus nomes aparecerem na vossa lista de irmãos ou irmãos ministradores. Riam com eles, alegrem-se com eles, chorem com eles, respeitem-nos, curem e levem e fortaleçam-nos. Esforcem-se para emular o amor de Jesus Cristo e tenham compaixão pelos outros, até mesmo por aqueles que são educados convosco, que gozam e desejam causar-vos danos. Amem-nos e tratem-nos como filhos do Pai Celestial. Terceiro, esforcem-se para trilhar o caminho do discipulado. Quando o nosso amor a Deus e aos seus filhos se aprofunda, também aumenta o nosso compromisso de seguir Jesus Cristo. Aprendemos sobre o seu caminho banqueteando-nos com a sua palavra e ao atender e aplicar os seus ensinamentos dos profetas e apóstolos modernos. Crescemos em confiança e coragem para seguir o seu caminho quando nos comunicamos com o Pai Celestial com um coração ensinável. Percorrer o caminho do discipulado requer prática, cada dia, pouco a pouco, graça por graça, linha sobre linha. Às vezes, dois passos para a frente e um passo para trás. O importante é que não desistamos. Continuamos a tentar fazer da maneira correta. Eventualmente, tornamos-nos melhores, mais felizes e mais autênticos. Conversar com os outros sobre a nossa fé é tornar-se-á normal e natural. De facto, o Evangelho será uma parte tão essencial e preciosa da nossa vida de que não seria natural não falarmos sobre ele aos outros. Isto não pode acontecer de imediato. É um esforço de uma vida inteira. Mas acabará por acontecer. Em quarto lugar, partilhar o que está no vosso coração. Não estou a pedir-vos que fiquem na esquina de uma rua com um megafone a gritar versículos do Livro de Mórmon. O que vos peço é que procurem sempre oportunidades para expor a vossa fé nas relações naturais e normais com as pessoas, quer pessoalmente ou online. Peço-vos que sirvam de testemunhas do poder do Evangelho em todos os momentos. E quando for necessário, usem palavras. Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Podemos estar confiantes, ser corajosos e humildes ao partilhá-lo. Confiança, coragem e humildade podem parecer atributos contraditórios, mas não o são. Eles refletem o convite do Salvador de não ocultar os valores e princípios do Evangelho sob o alqueiro, mas sim deixar a nossa luz brilhar, para que as nossas boas obras possam glorificar o nosso Pai Celestial. Há muitas formas naturais e normais de fazer isto, desde atos diários de bondade até depoimentos pessoais no YouTube, Facebook, Instagram ou Twitter, a simples conversas com pessoas que normalmente conhecemos. Este ano, estamos a aprender com o Novo Testamento nos nossos lares e na escola dominical. Que oportunidade maravilhosa para convidar amigos e vizinhos para virem à igreja connosco e para as nossas casas para aprenderem sobre o Salvador. Partilhem com eles a aplicação da Biblioteca do Evangelho, onde podem encontrar o Vem e Segue-me. Se conhecem jovens e as suas famílias, entreguem-lhes o livreto para o Vigor da Juventude e convidem-nos a vir e ver como os nossos jovens se esforçam para viver de acordo com tais princípios. Se alguém perguntar sobre o vosso fim de semana, não hesitem a falar sobre o que se passou na igreja. Falem sobre as crianças que ficaram à frente de uma congregação e cantaram com entusiasmo, como estão a tentar ser como Jesus. Falem sobre o grupo de jovens que passou algum tempo a ajudar os idosos em casas de repouso e a compilarem histórias pessoais. Falem sobre a recente mudança na programação da reunião do domingo e como esta abençoa a vossa família. Ou expliquem porque enfatizamos que esta é a Igreja de Jesus Cristo e que somos santos dos últimos dias, assim como os membros da antiga Igreja eram também chamados de santos. Usem formas que sejam naturais e normais para vocês. Partilhem com as pessoas porque é que Jesus Cristo e a sua Igreja são importantes para vós. Convidem-nos a vir e ver. A seguir, encorajem-nos a vir e ajudar. Existem inúmeras oportunidades para as pessoas ajudarem nas atividades da Igreja. Não orem apenas para que os missionários encontrem os eleitos. Orem diariamente de todo o vosso coração para encontrar aqueles que virão e observarão, virão e ajudarão, virão e ficarão. Lembrem-se de manter os missionários de tempo integral envolvidos. Eles são como anjos prontos a ajudar. Ao partilhar as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, façam-no com amor e paciência. Se interagirmos com pessoas com a única expectativa de que em breve eles usarão um macacão branco e pedirão instruções para a fonte batismal mais próxima, estamos errados. Alguns que veem e veem, talvez jamais se unirão à Igreja. Alguns falam mais tarde. Isto é uma escolha deles, mas isto não muda o nosso amor por eles. E isto não muda os nossos entusiásticos esforços para continuar a convidar pessoas e famílias a vir e ver, a vir e ajudar, a vir e ficar. Quinto, confiem no Senhor para operar os seus milagres. Ainda ouvimos agora uma mensagem do Elder Hill sobre isto. Entendam que o trabalho de conversão não é vosso. Esse é o papel do Espírito Santo. O vosso papel é partilhar o que está no vosso coração e viver de acordo com as vossas crenças. Então, não precisam sentirem-se desencorajados se alguém não aceitar de imediato a mensagem do Evangelho. Não é uma derrota pessoal. É um assunto entre o indivíduo e o Pai Celestial. O vosso dever é amar a Deus e amar o vosso próximo. Acreditar, amar, fazer. Sigam este caminho e aí Deus fará milagres para abençoar os seus preciosos filhos, por vosso intermédio. Estas cinco sugestões ajudam-vos a fazer o que os discípulos de Jesus Cristo fizeram desde os tempos antigos. O seu Evangelho e a sua Igreja são uma parte importante da vossa vida, de quem são e do que fazem. Portanto, convidem outras pessoas para vir e ver, vir e ajudar. E Deus fará o seu trabalho de Salvador e eles virão e ficarão. Mas poderiam perguntar, e se fizer tudo isto e as pessoas reagirem mal? E se criticarem a Igreja? E se não quiserem ser mais meus amigos? Sim, isso pode acontecer, Desde os tempos antigos, os discípulos de Jesus Cristo têm sido frequentemente perseguidos. O apóstolo Pedro disse: "Mas alegrai-vos de seres participantes das aflições de Cristo." Aqueles santos dos primeiros dias regozijaram-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Lembrem-se, o Senhor trabalha de maneiras misteriosas. Pode ser que a vossa resposta cristã à rejeição seja apenas o toque para suavizar um coração endurecido. Como um apóstolo de Jesus Cristo, abençoo-vos com confiança para serem um testemunho vivo dos valores do Evangelho. Com coragem, para serem sempre reconhecidos como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com humildade, para ajudar na sua obra como expressão do vosso amor pelo Pai Celestial e pelos seus filhos. Meus queridos amigos, regozijar-se-ão ao saber que são uma parte significativa na tão esperada coligação de Israel, preparando a vinda de Cristo em poder e grande glória, com todos os santos anjos. O Pai Celestial conhece-vos. O Senhor ama-vos. Deus abençoar-vos-á. Esta obra é ordenada por Ele. Conseguirão fazê-lo. Todos juntos conseguiremos fazê-lo. Disto testifico. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há aproximadamente 18 meses atrás, no outono de 2017, o meu irmão Mike, de 64 anos, informou-me que lhe tinha sido diagnosticado cancro pancreático. Ele também me disse que tinha recebido uma bênção do sacerdócio do seu mestre familiar e que se tinha reunido com o seu bispo. Mais tarde enviou-me uma mensagem de texto com uma foto do templo de Oakland, na Califórnia, retirada do hospital onde estava a receber tratamento, com a legenda: "Olha o que eu posso ver do meu quarto do hospital." Fiquei tão surpreso com os seus comentários sobre mestres familiares, bênçãos dos sacerdócios, bispos e templos, como estava sobre o cancro. Sabem, o Mike, um sacerdote do sacerdócio irónico, não frequentava a igreja regularmente há mais de 50 anos. Como família, ficámos quase tão intrigados com o seu progresso espiritual quando estávamos com o seu progresso na luta contra o cancro, em grande parte devido às suas perguntas frequentes sobre o Livro de Mórmon, o poder selador e a vida após a morte. Com o passar dos meses e a disseminação do cancro, a necessidade de tratamento adicional e mais especializado acabou por trazer o Mike a Utah ao Huntsman Cancer Center, o Centro de Cancro de Huntsman. Pouco após a sua chegada, o Mike recebeu a visita de John Holbrook, o líder da missão da aula, onde a unidade de saúde em que estava a morar está inserida. O John comentou: "Era óbvio para mim que o Mike era um filho de Deus." Desenvolveram logo um vínculo e uma amizade que levou o John a tornar-se, de facto, no irmão ministrador do Mike. Houve um convite imediato para que os missionários o viessem visitar, que o meu irmão recusou educadamente, mas de um mês após, de amizade, o John perguntou de novo e explicou ao Mike: "Acho que gostarias de ouvir as mensagens do Evangelho." Desta vez o convite foi aceito, o que levou a reuniões frequentes com os missionários, assim como visitas do bispo John Sharp. E tais conversas levaram Mike a receber a sua bênção patriarcal 57 anos após o seu batismo. No início de dezembro do ano passado, após meses de operações, o Mike decidiu interromper os tratamentos para o cancro, que estavam a causar graves efeitos colaterais, e deixar a natureza seguir o seu curso. Os médicos informaram-nos que o Mike tinha aproximadamente 3 meses de vida. Entretanto, as perguntas do Evangelho continuaram, assim como as visitas e o apoio dos seus líderes dos sacerdócios locais. Quando visitávamos o Mike, vimos muitas vezes um livro de Mormon aberto na mesinha de cabeceira, enquanto debatíamos a restauração do Evangelho, as chaves do sacerdócio, as ordenanças do templo e a natureza eterna do homem. Em meados de dezembro, com a bênção patriarcal nas mãos, o Mike parecia estar a ganhar força e o seu prognóstico, de pelo menos mais 3 meses, parecia favorável. Fizemos planos para que se juntasse a nós no Natal, no Ano Novo e mais vezes. A 16 de dezembro, recebi uma chamada do Bispo Sharp, informando-me que ele e o Presidente da Estaca tinham entrevistado o Mike, tinham-no considerado digno de receber o sacerdócio de Melquisedeque e perguntaram-me quando estaria disponível para participar. Agendámos a ordenança para aquela sexta-feira, dia 21 de dezembro. Quando o dia chegou, a minha esposa, Carol, e eu chegámos ao hospital e encontramos fomos informados que o Mike não tinha pulsação. Entramos o quarto para encontrar o patriarca, o seu bispo e o presidente da estaca à espera. Então o Mike abriu os olhos. Ele reconheceu-me e referiu que conseguiu ouvir-me e estava pronto para receber o sacerdócio. 50 anos depois do Mike ter sido ordenado sacerdote no sacerdócio irónico, tive o privilégio, auxiliado pelos seus líderes locais, de conferir o sacerdócio de Melquisedeque e ordenar o meu irmão ao ofício de Elder. 5 horas depois, o Mike faleceu, atravessando o véu para encontrar os nossos pais como portador do sacerdócio de Melquisedeque. Há apenas 1 ano atrás, o presidente Russell M. Nelson fez um pedido para que cada um de nós cuidasse dos seus irmãos e irmãs do modo mais elevado e santo. Ao falar do Salvador, o presidente Nelson ensinou que, como esta é a igreja dele, nós, como os seus servos, ministraremos individualmente, tal como ele fez. Ministraremos em seu nome, com o seu poder e a sua autoridade e com a sua eterna bondade. Em resposta ao convite de um profeta de Deus, estão a decorrer esforços notáveis em todo o mundo para ministrar aos indivíduos, tanto nos esforços coordenados dos membros que cumprem fielmente as suas designações de ministração, assim como no que eu chamarei de ministração improvisada, pois muitos demonstram amor cristão em resposta a oportunidades inesperadas. Na nossa própria família, testemunhamos de perto este tipo de ministério. O John, ex-presidente de missão, amigo e irmão ministrador do Mike, costumava dizer aos seus missionários que se alguém está numa lista que diz não interessado, não desistam. As pessoas mudam. Então disse-nos, o Mike mudou imenso. O John foi primeiramente um amigo, fornecendo frequentemente o encorajamento e o apoio, mas a sua ministração não se ficou pelas visitas amigáveis. Ele sabia que o ministrador é mais do que um amigo e que a amizade é amplificada à medida que ministramos. Não é necessário que alguém sofra de uma doença que coloque em risco a sua vida para precisar de serviço ministrador. Estas necessidades surgem de várias formas, dimensões e condições. Uma mãe ou um pai solteiro, um casal menos ativo, um adolescente em dificuldades, uma mãe sobrecarregada, um teste de fé, problemas financeiros, de saúde ou conjugais. A lista é quase infinita. No entanto, tal como o meu irmão Mike, ninguém está longe demais e nunca é tarde demais para ser amorosamente alcançado pelo Salvador. Em ministrar no site da igreja, nos é ensinado que, embora haja muitos propósitos para a administração, os nossos esforços devem ser guiados pelo desejo de ajudar as pessoas a alcançar uma conversão pessoal mais profunda e tornarem sementes ao Salvador. O Elder Neil L. Anderson disse assim: uma pessoa com um bom coração pode ajudar alguém a consertar um pneu, levar um colega de quarto ao médico, almoçar com alguém que está triste, ou sorrir e dizer olá a alguém para alegrar o dia de alguém. Mas um seguidor do primeiro mandamento naturalmente acrescenta algo a estes importantes atos de serviço. Ao moldar a nossa ministração, segundo o exemplo de Jesus Cristo, é importante lembrar que os esforços dele para amar, elevar, servir e abençoar tinham um objetivo maior do que apenas satisfazer a necessidade imediata. Ele sabia claramente as suas necessidades do dia-a-dia e tinha compaixão pelo seu sofrimento enquanto curava, alimentava, perdoava e ensinava. Mas ele queria fazer mais do que curar e do que cuidar do agora. Ele queria que os que o rodeavam o seguissem, o conhecessem e alcançassem o seu potencial divino. À medida que procuramos ministrar tal como ele fez, teremos oportunidades para esquecermos de nós mesmos e elevar os outros. Estas oportunidades podem muitas vezes ser inconvenientes, testando o nosso verdadeiro desejo de tornar-nos mais semelhantes ao Mestre, cujo maior serviço de todos, a sua infinita expiação, era tudo menos conveniente. O capítulo 25 de Mateus, lembramos como o Senhor se sente em relação a nós quando nós, como Ele, somos sensíveis às dificuldades, provações e desafios enfrentados por muitos, mas que são frequentemente negligenciados. Vinde, benditos meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me a beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quanto devíamos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? E respondendo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quer sirvamos como irmãos ou irmãs ministradores, ou simplesmente quando nos apercebemos que alguém em necessidade, somos encorajados a procurar a orientação e a direção do Espírito. E então agir. Podemos perguntar-nos qual a melhor forma de servir, mas o Senhor sabe e, através do seu Espírito, os nossos esforços serão orientados, tal como Nefi, que foi conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Também nós seremos guiados pelo Espírito à medida que nos esforçarmos para nos tornar instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar os seus filhos. Ao buscarmos a orientação do Espírito e confiarmos no Senhor, seremos colocados em situações e circunstâncias em que podemos agir e abençoar, ou, em outras palavras, ministrar. Pode haver outros momentos em que reconhecemos uma necessidade, mas sentimos inadequados para responder, assumindo que o que temos para oferecer é insuficiente. Fazer tal como ele fez é, no entanto, ministrar dando o que somos capazes de dar e confiar que o Senhor magnificará os nossos esforços para abençoar os nossos companheiros de viagem nesta jornada da mortalidade. Para alguns pode ser dar o presente do tempo e talentos. Para outros pode ser uma palavra gentil ou umas costas fortes. Embora possamos sentir que os nossos esforços são inadequados, o presidente Dallin H. Oaks compartilhou um princípio importante sobre o pequeno e simples. Ensinou que atos pequenos e simples são poderosos porque convidam a companhia do Espírito Santo, um companheiro que abençoa tanto o que dá como o que recebe. Sabendo que em breve morreria, o meu irmão Mike comentou, É incrível como o cancro do pâncreas nos ajuda a concentrarmos no que é mais importante. Graças a homens e mulheres maravilhosos que viram uma necessidade, não julgaram e ministraram como o Salvador, não foi tarde demais para o Mike. Para alguns, a mudança pode ocorrer mais cedo. Para outros, talvez para lá do véu. No entanto, devemos lembrarmos que nunca é tarde demais e ninguém jamais se distanciou tanto do caminho para estar fora do alcance da infinita expiação de Jesus Cristo, que é limitada tanto em duração como em alcance. Na Conferência Geral de outubro passado, o Elder Dale G. Renland ensinou que não importa o tempo que estejamos fora do caminho, no momento em que decidirmos mudar, Deus ajuda-nos a voltar. Contudo, esta decisão de mudar geralmente é o resultado de um convite como este. Acho que gostarias de ouvir a mensagem do Evangelho. Assim como nunca é tarde demais para o Salvador, nunca é cedo demais para convidar. Esta época da Páscoa oferece mais uma vez uma oportunidade gloriosa de refletir sobre o grande sacrifício expiatório do nosso Salvador Jesus Cristo e o que Ele fez por cada um de nós a um preço tão alto. Um preço que Ele próprio declarou, que fez com que Ele, o mais grandioso de todos, tremesse de dor. Todavia, declara, bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Testifico que por Ele ter terminado, há sempre esperança. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos a todos os que discursaram até agora e expressamos a nossa gratidão ao coro pela bela música apresentada nesta manhã. O coro agora cantará Sou um Filho de Deus. O último orador desta sessão será o Presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na Primeira Presidência. Após as suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando A Deus, Senhor e Rei. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder W. Anderson, dos 70.
Meus queridos irmãos e irmãs, sou grato por ter sido convidado a falar-vos nesta 189ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nesta data, no ano de 1830, Joseph Smith organizou a Igreja sob a direção do Senhor. Tudo aconteceu na casa da família Whitmer, em Fayette, Nova York. Naquele dia, estavam presentes 6 membros e cerca de 50 outras pessoas interessadas. Embora eu não saiba o que o profeta Joseph disse, nem como ele estava vestido quando se dirigiu àquele pequeno grupo. Mas eu sei o que aquelas pessoas com fé em Jesus Cristo sentiram. Elas sentiram o Espírito Santo e sentiram que estavam no lugar santo. Certamente sentiram um espírito de união. Este sentimento milagroso é o que todos queremos ter no nosso lar. É um sentimento que vem de ter, tal como Paulo descreveu, a inclinação do Espírito. O meu objetivo hoje é ensinar o que sei sobre como podemos qualificar-nos para este sentimento com maior frequência e como convidá-lo a permanecer mais tempo na nossa família. Como sabem por experiência própria, isto não é algo fácil de se conseguir. A contenda, o orgulho e o pecado têm que ser mantidos à distância. O puro amor de Cristo deve entrar no coração dos membros da nossa família. Adão e Eva, Lei e Sária, e outros pais que conhecemos das Escrituras, descobriram como este é um desafio difícil. No entanto, temos exemplos animadores de felicidade constante em famílias e lares para nos tranquilizar. E estes exemplos permitem-nos ver o que fazer para que isto aconteça connosco e com as nossas famílias. Recordemos o relato em 4 Nefi. Cito, e aconteceu que não havia contendas na terra em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. E não havia invejas, nem disputas, nem tumultos, nem libertinagens, nem mentiras, nem assassinatos, nem qualquer espécie de lascívia. E certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Não havia ladrões, nem assassinos, não havia lamanitas, nem qualquer espécie de hitas, mas eram os filhos de Cristo e herdeiros do reino de Deus. E quão abençoados eles eram! Porque o Senhor os abençoou em tudo o que fizeram, sim, foram abençoados e prosperaram até haverem decorrido 110 anos. E a primeira geração depois de Cristo tinha morrido. E não havia contendas em toda a terra. Fim de citação. Como sabem, este período de felicidade não durou para sempre. O relato de 4 Nefi descreve os eventuais sintomas de declínio espiritual entre um grupo de pessoas boas. É um padrão que tem surgido ao longo dos tempos em povos inteiros, em congregações e, infelizmente, em famílias. Ao estudar este padrão, apercebemos-nos de como podemos proteger e até mesmo ampliar os sentimentos de amor no seio da nossa família. Eis então o padrão do declínio que surgiu após 200 anos de uma vida plena de paz, como a que o Evangelho proporciona. Apareceu o orgulho. As pessoas deixaram de partilhar o que tinham uns com os outros. O povo começou a diferenciar-se em classes superiores ou inferiores. Começaram a diminuir a sua fé em Jesus Cristo. Começaram a odiar. Começaram a cometer todo o tipo de pecados. Os pais sábios ficarão suficientemente alerta para detectar estes sintomas quando eles surgirem entre os membros da sua família. E ficarão, como é óbvio, preocupados, mas terão a noção de que a causa subjacente é a influência de Satanás, que procura levar as pessoas boas pelo caminho do pecado, fazendo-as assim perder a influência do Espírito Santo. Portanto, os pais sábios verão que a oportunidade está em levar cada um dos seus filhos a aceitar mais plenamente o convite do Senhor de vir a Ele. O sucesso alcançado ao chamar uma criança ao arrependimento por orgulho, por exemplo, é bastante limitado. Podem tentar persuadir os vossos filhos a partilhar o que têm mais generosamente. Podem pedir-lhes que deixem de achar-se melhor que outros na família. Mas depois chegam ao sintoma descrito como eles começaram a diminuir a sua fé em Jesus Cristo. Essa existe uma forma de levarem a vossa família a elevar-se ao patamar de espiritualidade que desejam que alcancem e para que consigam juntar-se a eles, a ajudá-los a crescer na fé que Jesus Cristo é o seu Redentor amoroso. Eles terão o desejo de arrepender-se. Ao fazê-lo, a humildade começará a substituir o orgulho. E à medida que começarem a sentir as dádivas que o Senhor lhes concedeu, terão o desejo de partilhá-las generosamente. A rivalidade pela proeminência ou reconhecimento diminuirá. O ódio será expulso pelo amor. E por fim, tal como aconteceu com o povo convertido pelo rei Benjamim, o desejo de fazer o bem fortalecê-los-á contra a tentação de pecar. O povo do rei Benjamim testificou que não tinham mais disposição para fazer o mal. Deste modo, desenvolver fé em Jesus Cristo é o início do processo de reversão do declínio espiritual na nossa família e no nosso lar. Esta fé é mais propensa a trazer arrependimento do que a vossa pregação contra cada tipo de sintoma de declínio espiritual. A melhor forma de liderar é pelo exemplo. Os membros da família e os outros devem vê-los a desenvolver a vossa própria fé em Jesus Cristo e no seu Evangelho. Recentemente, receberam uma grande ajuda. Os pais da Igreja foram abençoados com o currículo inspirado para as famílias e indivíduos. Ao usá-lo, farão crescer a vossa fé, a fé dos vossos filhos, no Senhor Jesus Cristo. A vossa fé no Salvador cresceu à medida que seguiram a sugestão do presidente Russell M. Nelson de reler o Livro de Mórmon. Assinalaram passagens e palavras referentes ao Salvador. A vossa fé em Jesus Cristo cresceu. Mas tal como uma planta, esta fé em Jesus Cristo irá murchar, a menos que ponderem e orem continuamente sobre as formas de fazê-la crescer. Vosso exemplo de crescimento na fé pode não ser seguido por todos os membros da vossa família no momento presente, mas ganhem coragem com a experiência de alma ou filho na sua penosa hora de necessidade e arrependimento e perdão. Ele lembrou-se da fé do seu pai em Jesus Cristo. Os vossos filhos podem lembrar-se da vossa fé no Salvador no momento em que precisarem desesperadamente de arrependimento. Alma disse ao descrever esse momento, cito, "E aconteceu que, enquanto eu estava sendo assim atormentado, enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixadamente nesse momento, nesse pensamento, clamei em meu coração, ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. E então, eis que quando pensei isto, já não me lembrei de minhas dores. Sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. Fim de citação. Para além do vosso exemplo de crescimento na fé, a oração familiar pode desempenhar um papel crucial no processo de tornar o lar num lugar sagrado. Uma pessoa é geralmente escolhida como porta-voz para orar pela família, quando a oração é claramente dirigida a Deus, em favor dos que estão ajoelhados a ouvir. A fé cresce em todos os presentes. Os membros da família podem sentir as expressões de amor dirigidas ao Pai Celestial e ao Salvador. E quando a pessoa que ora menciona os que estão ajoelhados nesse círculo familiar e que estão a passar por necessidades, todos conseguem sentir amor a emanar e a dirigir-se a cada membro da família. Mesmo quando os membros da família não moram na mesma casa, a oração pode fortalecer os laços de amor. A oração familiar chega a todas as partes do mundo. Mais do que uma vez, chegou ao meu conhecimento que um familiar à distância orava ao mesmo tempo e pela mesma coisa que eu. Para mim, o velho ditado, a família que ora junta permanece junta, pode expandir-se para a família que ora junta está junta, mesmo quando está distante. Como nenhum de nós é perfeito e os sentimentos são fáceis de magoar, as famílias só podem tornar-se santuários sagrados quando nos arrependemos rápida e sinceramente. Os pais podem dar o exemplo. Palavras duras ou pensamentos indelicados podem ser alvo de arrependimento rápido e sincero. Um simples peço desculpa pode curar feridas e convidar tanto o perdão como o amor. O profeta Joseph Smith foi um modelo a seguir na forma como lidava com as traições e os ataques violentos de que foi alvo. Ele perdoava rapidamente, mesmo quando sabia que o seu atacante podia voltar a atacá-lo. Pedia perdão e perdoava gratuitamente. Os filhos de Mosias estavam determinados a oferecer o Evangelho a todas as pessoas. Este desejo surgiu da sua experiência pessoal com o arrependimento. Não suportavam a ideia de uma só pessoa ter de sofrer os efeitos do pecado como eles tinham sofrido. Por isso enfrentaram anos de rejeição, dificuldades e perigos para oferecer o Evangelho de Jesus Cristo aos seus inimigos. No decurso deste processo, encontraram alegria nos muitos que se arrependeram e desfrutaram da alegria do perdão, por intermédio da expiação de Jesus Cristo. Os nossos familiares terão um desejo progressivo de partilhar o Evangelho, à medida que eles próprios sentirem a alegria do perdão. Isto pode acontecer à medida que renovam os seus convênios quando participam do sacramento. O espírito missionário aumentará nos nossos lares à medida que filhos e pais sentirem a alegria do perdão na ordenança do sacramento. Através do seu exemplo de reverência, pais e filhos podem ajudar-se mutuamente a sentir esta alegria. Esta alegria pode ter uma grande influência e transformar as nossas casas em centros de formação missionária. Podem nem todos servir uma missão, mas todos terão o desejo de partilhar o Evangelho que os levou a sentir paz e perdão. E estejam ou não atualmente a servir uma missão de tempo integral, todos podem sentir alegria em oferecer o Evangelho a outros. Tanto para os pais como para os filhos, o templo é a melhor forma de obter um sentimento e um amor pelos lugares celestiais. Isto é particularmente verdade quando os filhos são jovens. As crianças nascem com a luz de Cristo. Até um bebê pode sentir que um templo é sagrado. Como os pais amam as suas crianças, o templo para eles representa a esperança de poder ter consigo os seus filhos para amar na sua família eterna para sempre. Alguns têm fotografias de templos na sua casa. À medida que os templos vão surgindo por toda a parte, é possível que muitos pais passeiem pelos jardins do templo com a sua família. Alguns podem até ter a possibilidade de assistir a eventos de portas abertas quando os templos são acabados de construir. Os pais podem perguntar às suas crianças como é que se sentiram junto ou dentro de um templo. Todos os pais podem prestar testemunho de que um templo significa para eles. O presidente Ezra Taft Benson, que adorava os templos, falava frequentemente de ficar a ver a sua mãe a engomar cuidadosamente a roupa do templo. Contou que quando era pequeno ficava a ver a sua família a sair de casa para ir ao templo. Quando ele se tornou o presidente da igreja, ele visitava o templo todas as semanas, no mesmo dia da semana. Realizava sempre o trabalho do templo por algum antepassado, e isso devia-se em grande parte ao exemplo dos seus pais. Desfrutarão de algumas das vossas maiores alegrias nos vossos esforços em tornarem o vosso lar num lugar de fé no Senhor Jesus Cristo e um lugar permeado de amor, o puro amor de Cristo. A restauração do Evangelho começou com uma humilde pergunta, ponderada num lar humilde, e pode perpetuar-se em cada um dos nossos lares à medida que aí continuarmos a estabelecer e a praticar os princípios do Evangelho. Esta tem sido a minha esperança e o meu desejo mais profundo desde que eu era bem pequeno. Todos nós já tivemos vislumbres deste tipo de lar. Muitos, com a ajuda do Senhor, já construíram este tipo de lar. Outros tentaram de todo o coração obter esta bênção, mas ainda não lhes foi concedida. A promessa que vos faço é a mesma que um membro do Quórum dos 12 Apóstolos me fez a mim. Eu tinha-lhe dito que, devido às determinadas escolhas de alguns membros da nossa família ampliada, eu duvidava que pudéssemos estar juntos no mundo vindouro. Ao que ele respondeu, segundo me lembro, estás a preocupar-te com o problema errado. Só tens de viver digno do reino celestial e depois os ajustes familiares serão mais maravilhosos do que podes imaginar. Creio que ele estenderia esta esperança de felicidade a qualquer um de nós que na mortalidade tenha feito tudo o que pôde para se qualificar a si mesmo e aos membros da sua família para a vida eterna. Eu sei que o plano do Pai Celestial é um plano de felicidade. Testifico que o seu plano possibilita a todos nós que fizemos o nosso melhor sermos selados a uma família para sempre. Sei que as chaves do sacerdócio restauradas a Joseph Smith foram passadas numa linha ininterrupta até ao presidente Russell M. Nelson. Estas chaves tornam possível o selamento das famílias nos nossos dias. Sei que o Pai Celestial nos ama, os seus filhos espirituais, com um amor perfeito. Sei que por causa da expiação de Jesus Cristo, podemos arrepender-nos, ser purificados e tornarmo-nos dignos de viver em famílias amorosas para sempre, com o nosso Pai Celestial e com o seu Filho amado, Jesus Cristo. Disto eu testifico, isto é verdade, no nome de Jesus Cristo. Amém. nosso Pai Celestial. Realmente, regozijamo-nos. Regozijamo-nos no nosso conhecimento do Pai, na nossa fé e no nosso Salvador Jesus Cristo. E na grande esperança que traz para cada um de nós. Regozijamo-nos na restauração do Teu reino e do Teu Evangelho, nesta última dispensação, através do profeta Joseph Smith. Regozijamo-nos de termos um profeta hoje. Nós amamos o presidente Russell M. Nelson e apoiamo-lo com todo o nosso coração. Regozijamo-nos no espírito que sentimos em conjunto, sempre relembrando aqueles que estão com necessidades especiais um pouco por todo o mundo. O nosso amor por Ti, Pai, ajuda-nos a lembrar-nos deles. Por favor, está com eles e está connosco para que possamos servir como nunca antes, para sermos amigos de quem precisa de amizade e fortalecer quem precisa de ser fortalecido. Abençoa-nos para que este espírito de amor e esperança e regozijo que hoje sentimos esta manhã possa connosco continuar durante esta conferência e após a conferência. Por isto oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi a transmissão da 189ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os oficiais gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão foi oferecida como um serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem um consentimento expresso por escrito.